Muito boa noite. Tomou posse há quase um ano e até aqui não deu qualquer entrevista. Dalila Rodrigues, Ministra da Cultura, é entrevistada de hoje da Renascença. Viu o seu nome envolvido em polémica recentemente, o que a levou a dizer que em política não vale tudo, depois do Bloco de Esquerda levantar suspeita sobre a sua participação em empresas imobiliárias, notícia que negou. No Ministério tem vindo a arrumar a casa, a conhecer o terreno, fez novas nomeações e anunciou um pacote de 25 medidas para o setor. Bem-vinda, Senhora Ministra da Cultura. Quero começar exatamente por essas 25 medidas para a cultura, centradas sobretudo na valorização do património, na aposta nas bibliotecas públicas como centros culturais descentralizados e também no combate à precariedade dos trabalhadores na cultura. Para este ano tem mais verba para a cultura. Aquilo que lhe pergunto é se é suficiente para executar estas, pelo menos estas 25 medidas.
Boa noite, Maria João. Boa noite, senhores ouvintes. É com muito gosto que estou aqui, porque entendo, desde logo, que um político tem o dever de comunicar as suas políticas culturais. São medidas muito concretas, como, por exemplo, a política de estruturação do território no que respeita à presença das bibliotecas públicas e à criação de unidades patrimoniais de território para a área do património. Eu gostaria de colocar apenas uma questão estruturante. De que modo se materializa uma ideia democrática e participada de cultura com a realidade que nós vivemos no território?
É muito desigual?
É muito desigual. Há grandes assimetrias e a reforma levada a cabo pelo governo anterior, que consistiu fundamentalmente na extinção das direções regionais de cultura, por um lado, com tudo o que isso acarreta, sendo que as competências e as pessoas, as equipas, foram integradas de forma muito desigual, não equitativa, no Ministério da Coesão Territorial.
Já disse que essa remodelação foi desastrosa, foi a expressão que usou sobre esta herança de Pedro Adão e Silva. De que forma é que pode inverter ou ficou refém dessa reestruturação?
Não, de todo, refém nunca. Não estamos a reverter a reforma em princípios jurídico-administrativos, porque necessitamos de estabilidade para a realização do PRR. As empreitadas em curso, as empreitadas que vão ser anunciadas, este mês, por exemplo, vamos anunciar 80 milhões de empreitadas. Nós precisamos das instituições, não apenas dos equipamentos, mas das equipas que os dirigem e que alimentam as instituições, que lhe dão consistência, que dão corpo às instituições, numa situação de total estabilidade.
E não tem havido ou não ficou nesse legado de Pedro Adão e Silva essa estabilidade?
Não, não ficou essa estabilidade, o que me obrigou a substituir duas equipas diretivas. Portanto, Património Cultural, Instituto Público, justamente por motivos que têm rigorosamente a ver com o PRR. Nós herdamos o PRR com uma taxa de execução baixíssima e com uma máxima que passava pela afirmação do então diretor-geral que o PRR estaria na sua cabeça. Perante a ausência de documentação e dos meios necessários para a boa concretização desse programa, e nós estamos a falar, na verdade, da grande oportunidade para o património, fundamentalmente. Não apenas para a reabilitação de monumentos como o Museu da Arte Antiga, o Jerónimo de Torre Belém, o Museu do Azulejo, mas para equipamentos que, na verdade, têm uma distribuição geográfica por todo o país. Retomando essa grande questão, para mim é fundamental. De que modo a oferta cultural, a atividade cultural existe no território? Este é o grande e o primeiro princípio que eu elegi como estruturante das políticas culturais públicas. Agir em todo o território. Nós não podemos continuar a alimentar um sistema cultural que tem no Ministério da Cultura uma ideia de Torre de Marfim encerrada na capital, nem sequer estruturar as políticas em função do eixo geográfico Lisboa-Porto. Há um país constituído por vários territórios, evidentemente falo do continente e das ilhas, das regiões autónomas que têm uma realidade cultural que, apesar, enfim, do regime autonómico, tem também as suas fragilidades, mas nós sabemos que há desertos culturais. É necessário fazer com que um país abandonado e atividades culturais em denegação sejam recuperadas recuperadas.
Mas o território tem inúmeros museus nacionais e a empresa, a criação de uma empresa pública como a Museus e Monumentos acabou também por condicionar a sua ação nestes equipamentos fundamentais do território. Juridicamente não é possível desfazer esta empresa pública? Faria sentido para si?
Com a substituição da equipa diretiva do Conselho de Administração, uma vez que o Dr. Pedro Sobrado retomou funções no Teatro Nacional São João e que a nova equipa diretiva foi constituída a partir de uma experiência. O Dr. Alexandre Paes é um experiente diretor de museus, enquadrava-se em funções no Museu Nacional do Azulejo e trouxe uma grande capacidade de enquadramento das indicações gerais no que respeita às políticas culturais do património deste governo. Eu própria venho também e tenho essa experiência do Museu Grão Vasco ao Museu da Arte Antiga ao Mosteiro dos Jerónimos e, portanto, conseguimos trabalhar de uma forma muito harmoniosa.
Mas quando esteve no Mosteiro dos Jerónimos, sentiu que a questão da autonomia dos museus, sempre tão desejada pelos diretores, acabou por não conseguir vingar? Sente que agora esta estrutura é possível trabalhar na autonomia dos museus?
Eu fui clara e nunca poderei defender a situação atual de grande assimetria do património cultural português. Quando se cria uma empresa, por um lado, e um instituto público, por outro, ou seja, a Museus e Monumentos, que é uma entidade pública empresarial, e um instituto público que tem a designação de património cultural, nós temos dois pesos e duas medidas para a realidade patrimonial portuguesa. Por um lado, temos as fontes de receita numa entidade pública empresarial, não quer dizer, evidentemente, que a realização de serviço público não requeira uma colaboração, uma participação ativa do Estado. Eu devo dizer que a Museus e Monumentos de Portugal recebeu agora, no mês de janeiro, uma quantia superior a 31 milhões de euros, porque conta do Acesso 52, a gratuitidade dada a portugueses e residentes em Portugal, em todos os museus e monumentos do país. O Acesso 52 está neste momento em cerca de 550 mil visitantes, portanto há um aumento muito significativo de visitantes.
Foi uma aposta ganha?
Foi uma aposta ganha, é uma aposta na qual é uma frente, que é o usufruto dos bens culturais, na qual é fundamental continuar a insistir e investir, não apenas nesta, mas diversificando-a, por exemplo, o acesso aos teatros com 50% de desconto até aos 25 anos. Há pessoas que perguntam, porquê até aos 25 anos? Bom, porque está ajustada às possibilidades orçamentais. Assim que possamos, vamos alargar, evidentemente, a faixa etária que pode beneficiar desta medida. Mas deixe-me só retomar esta questão da reforma levada a cabo pelo anterior governo e o legado que me coube herdar e, portanto, de que modo é que nós estamos a resolver, por assim dizer, a minimizar os efeitos desta reforma. A biblioteca pública existe, é a instância cultural, o equipamento cultural que nós podemos identificar como sendo a mais presente, a mais generalizada no território português.
Apenas 5 concelhos, não é?
Sim, apenas 5 concelhos não têm biblioteca. Estamos a concretizar esse primeiro objetivo. Já visitámos os 5 concelhos. Não é de todo verdade esta minha afirmação, porque não fui a Algesur, mas o Sr. Presidente veio a Lisboa e está agendada agora uma deslocação com a maior brevidade possível. Mas esses 5 concelhos, Terras do Boro, Calheta em São Jorge, a Vila Viçosa e Marvão, estão mapeadas as dificuldades e também as possibilidades. Em breve conseguiremos concretizar esse objetivo. Mas, justamente, um conjunto de medidas, que são 6, das 25, passa pela dinamização da biblioteca enquanto unidade cultural de território. Nós queremos que as bibliotecas sejam verdadeiramente centros ativos da cultura.
Mas as bibliotecas pertencem, na sua maioria, aos municípios. Aquilo que lhe pergunto é se o novo secretário de Estado da Cultura, vindo ele deste universo autárquico, poderá vir a ser uma boa ponte para essa ligação com os municípios?
Será com certeza. O trabalho em equipa é sempre desejável e eu sou uma grande defensora desse trabalho em equipa. Mas deixe-me também dizer-lhe que é através de um contrato de programa com as autarquias que se vão concretizar estas medidas, por um lado, e que se vai alcançar esse objetivo. A realidade das bibliotecas é muito distinta. Há bibliotecas com um grande dinamismo e que têm uma atividade cultural diversificada e intensa, permanente, e há bibliotecas que estão, enfim, limitadas à ideia convencional que nós temos da biblioteca e com a qual temos que romper, que é a de corresponder a um local onde existem livros, onde se requisitam livros e onde se pode permanecer em atividade de leitura.
O projeto da BiblioLab, que disponibiliza gratuitamente livros digitais e audiolivros, tem tido adesão e pergunto-lhe também como é que evitam ou combatem a possível pirataria. Isso foi acautelado?
Sim, a Direção-Geral do Livro, Bibliotecas e Arquivos tem agora também um novo diretor-geral, tem conhecimentos muito profundos e sustentados e está atento a todas essas questões. De resto, o Ministério da Cultura também tem a Inspeção Geral das Atividades Culturais, inspeção que funciona maravilhosamente, que tem um diretor-geral muito competente e que me tem dado uma assessoria permanente, não apenas no que tem respeito à criação de novos grupos na área do estudo dos efeitos das alterações climáticas e dos planos de mitigação, também relativo às catástrofes naturais. E nós sabemos que as direções-gerais são os braços armados das políticas do governo. E tenho um conjunto de colaboradores excepcional, do Diogo Ramada Curto na Biblioteca Nacional, ao presidente do Património Cultural IP, Dr. João Soalheiro, e respectivos subdiretores. Eu tenho já um conjunto de colaborações nas direções e institutos integrados no Ministério da Cultura, que tem sido estratégico, fundamental na alteração de algumas políticas. Relativamente à requisição de dispositivos
e dados.
Sim, um grande sucesso, um enorme e surpreendente sucesso. Diferentemente da medida que herdei do anterior governo
do cheque livre.
Do cheque livre
que... O Presidente da República disse ainda há dias ao seu Secretário de Estado, Alberto Santos, que é uma medida que ficou aquém das expectativas. Poderá haver mudanças nesta medida do cheque livre?
É uma área em que o Senhor Secretário de Estado da Cultura vai ter uma colaboração
já
fundamental.
Já lhe distribuiu essa pasta?
Sim, oportunamente tornar-se-á pública a delegação de competências e a sua extensão, a sua abrangência, mas
o livro será um
o livro será áreas. O livro será uma das áreas que estará a cargo do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Também devo dizer que não estará a cargo assim, meu ou dele. Nós somos uma equipa e temos de trabalhar. As políticas culturais são, evidentemente, da minha responsabilidade e não vou, de forma alguma, demitir-me de as assumir.
Não respondeu à questão do cheque livre. Poderá haver mudanças, sendo que foi uma medida que herdou. Haverá maior disponibilidade financeira para o cheque livre para que ele também seja mais abrangente?
Curiosamente, não se trata de uma questão orçamental. Temos outra existência assim no Ministério da Cultura. O Plano Nacional das Artes faz todo o sentido. Ele deve ter até maior abrangência e implantação no território. Sucede que não há, neste momento, capacidade de execução. Fica aquém, portanto, ou seja, o orçamento não é executado a 100%. E nós temos
que resolver... Mas neste caso, porque os jovens não aderem ao cheque livre?
Sim, nós sabemos desde logo que a disponibilidade de livrarias no território é limitada. Por outro lado, as críticas de que não houve uma campanha de divulgação associada à altura das necessidades também não é de todo verdade, porque a APEL, a Associação
Portuguesa de Editores e Livreiros,
Portuguesa de Editores e Livreiros, tem sido uma parceira inexistível. Foi graças ao empenho e ao esforço de Pedro Sobral que nós conseguimos, porque eu não herdei apenas a medida, eu herdei a medida e a impossibilidade de a concretizar. Nós herdámos um concurso público ganho por uma empresa que simplesmente não tinha capacidade de execução. Esse foi o meu legado. O legado na cultura, em muitas áreas, foi extremamente pesado. Não temos nada que ficar a chorar sobre o leite derramado, passo a expressão. Temos, evidentemente, que dar um passo em frente e que resolver as questões. Se não temos direções regionais de cultura, temos que criar os mecanismos que permitam ao património cultural uma esfera de atuação abrangente em termos territoriais, ou seja, todas as competências do património cultural que estão neste momento limitadas, porque não temos direções regionais, vão ser transferidas para unidades patrimoniais de território. Elas estão em articulação com as bibliotecas. Umas são unidades patrimoniais, as outras são unidades culturais. As unidades patrimoniais são lugares de inventário, diagnóstico e atuação distribuídos pelo território nacional na área do património cultural, fundamentalmente do património edificado.
Já que falou da questão da execução do PRR, também herdou uma execução abaixo daquilo que seria expectável. Qual é a execução do PRR nesta altura?
O PRR foi recuperado graças ao trabalho absolutamente extraordinário que a Secretária de Estado, Maria Lourdes Craveiro, com a sua equipa, realizou. Montámos nas instalações do Ministério da Cultura uma equipa nas diversas componentes, o que permitiu fazer então a substituição de pessoas nas equipas diretivas e, de alguma forma, resgatar as taxas baixíssimas de execução do PRR.
E qual é, nesta altura, essa taxa de execução?
Nós estamos perto dos 30%, que significa que duplicámos a taxa de, ou quase duplicámos, para ser mais rigorosa, 28,8, qualquer coisa desta ordem. Portanto, praticamente duplicámos. Mas devo dizer que não se façam sobressaltos, porque é extremamente complexa esta operação de executar quase 500 milhões de euros num período tão curto. Portanto, nós estamos a um ano que ter executada uma quantia inédita para o património português.
E vão lá chegar?
Eu espero que sim, nós estamos, as equipas estão absolutamente motivadas. Eu defendo uma política claríssima de serviço cultural público.
Esclarece-me se foi mesmo por incompatibilidade consigo que a anterior Secretária de Estado saiu do Ministério.
De todo. Parece-me absolutamente inadmissível, para usar uma palavra contundente, que se inventem histórias de âmbito, sei lá, acaba por ter um contorno difamatório uma notícia dessas, porque eu sou confrontada com um título de uma notícia que é altamente difamatório, como se há uma espécie de substrato cultural que faz com que uma mulher não seja assertiva e competente, tenha mau feitio, quando tem competência, é assertiva e procura, através da ação concreta, transformar, inscrever novos rumos às coisas. Um homem é sempre competente. Uma mulher tem mau feitio.
Quer dizer que há uma cabala contra si da não, anterior
de todo.
Equipa?
Não, não. Não me sinto perseguida, não me sinto reinventada naquilo que são as minhas características no exercício destas funções. O que sinto é que há em Portugal sobrevivências claras de uma cultura machista que faz com que um homem seja competente e uma mulher tenha mau feitio. Perante as mesmas situações, há este recorte. E esta questão é uma questão cultural que nós devemos combater.
Como é que comenta o facto do seu nome ser apontado como um dos nomes de ministras remodeláveis?
Não tenho nada a essa ideia. Aliás, devo dizer que me sinto muito confortável na relação com o restante executivo governamental e muito particularmente com o Sr. Primeiro-Ministro, quem tenho recebido sempre provas de grande confiança e de estímulo na minha ação.
Depois dos esclarecimentos do Primeiro-Ministro no fim de semana, sente que o Governo tem condições para continuar? Precisa mesmo de uma moção de confiança?
Eu estou total e incondicionalmente com as decisões do Sr. Primeiro-Ministro. É a única coisa que lhe posso dizer, não falo por ninguém, falo por mim, acredito no Sr. Primeiro-Ministro, tem-se manifestado sempre um líder com uma grande qualidade, tanto na auscultação que faz das várias áreas governativas, como no conjunto de decisões que toma.
Um dos temas que lhe deu alguma dor de cabeça foi o Centro Cultural de Belém. Vimos na última Comissão Parlamentar a ex-presidente do CCB, Francisca Carneiro Fernandes, que foi exonerada por si, a dizer que nunca lhe deu instruções e que disse não reconhecer nenhuma ideia, nem para o CCB, nem para o setor. O que é que responde a Francisca Carneiro Fernandes?
Se não reconhece nenhuma ideia, não esteve atenta na sua ação diretiva do Centro Cultural de Belém, porque eu fui administradora sob a presidência do Dr. Vasco Graça Moura e tive a oportunidade de deixar vários projetos que até ao presente estão em plena atividade. Por outro lado, nomeei um conselho diretivo, porque é uma competência minha, que só por si, do Henrique Leitão e Clementina Monteiro, do Paulo Pires do Val ao José Mateus, ao professor João Duque e Rita Naveiro, diz muito acerca de uma orientação que se pretende dar ao Centro Cultural de Belém. Por outro lado, eu tive a oportunidade de chamar a doutora Francisca Carneiro e os dois restantes membros do Conselho de Administração ao meu gabinete logo no início e de lhe perguntar se queria partilhar comigo a sua visão para o Centro Cultural de Belém. A doutora Francisca Carneiro não foi capaz de articular duas frases. Portanto, este assunto para mim está absolutamente resolvido e arrumado. Estamos numa nova fase, vamos agora apoiar o novo presidente do CCB para que concretize um novo ciclo da vida deste importantíssimo equipamento cultural.
A cultura marca muitas das vezes a vida dos portugueses com grandes acontecimentos. Tem algum para os próximos tempos que possa marcar a vida dos portugueses?
Temos que pensar que a ação governativa da cultura tem que ter uma dimensão estruturante. O grande evento, o grande prémio, são sempre acontecimentos muito bem-vindos, mas eu estou muito mais preocupada com um país denegado e abandonado do que com uma marca de grande evento. Esses acontecem porque há instituições culturais que estão estabilizadas. Veja, por exemplo, a Direção-Geral das Artes. Não há qualquer sobressalto entre o governo anterior e a minha ação governativa, no sentido em que a minha primeira decisão foi dar estabilidade ao setor, não apenas manter o orçamento que tinha sido atribuído no ano passado, como aumentar em dois programas, ou seja, há um aumento no orçamento geral da DG Artes em mais de 3 milhões de euros. Portanto, não sei de que se possa queixar o setor artístico e cultural. E por isso não se queixa. Tem estado num diálogo permanente com a minha equipa e comigo. Eu própria desloquei-me e tenho feito deslocações sempre que posso. Gosto de visitar os municípios e as estruturas. Esta estrutura concursal da Direção-Geral das Artes não é a melhor das soluções, mas haverá outra melhor. Portanto, eu tenho gostado de colocar esta questão.
Poderá haver mudanças nos concursos?
Na verdade, o que mais desejo é dar uma resposta que vá ao encontro das expectativas das estruturas. Agora, os profissionais que estão nos diversos territórios dizem, por exemplo, que a rede de teatros e cineteatros portugueses não está a funcionar bem, que é preciso não apenas fazer um reforço orçamental, porque há sempre esse clamor. O sistema das artes precisa ser revisto, desde logo a própria estrutura do Ministério da Cultura, tanto em termos orgânicos como territoriais, e dos territoriais acabámos de falar, das bibliotecas e das instâncias patrimoniais, como forma de tornar presente o Ministério da Cultura nos vários territórios nacionais. Tenho experiência de direção e de trabalho académico, científico, de investigação, etc., praticamente em todo o país. E por isso eu gosto tanto deste princípio, agir em todo o país, auscultar e construir a partir do diálogo, dar estabilidade de uma forma não apenas acidental, mas que garantam uma transformação e uma estabilidade de longa duração. As políticas culturais têm que ser de dimensão estruturante. É por isso que eu estou aqui, foi por isso que eu aceitei com muita honra o exercício destas funções. Se não conseguir transformar, evidentemente sou a primeira pessoa a colocar o meu lugar à disposição. Mas não me sinto nada desapoiada, pelo contrário, nem sequer insegura em todas as decisões que tomei.
Falou aqui das catástrofes naturais. Lisboa tem sido assolada por alguns sismos. O património tem planos para responder a situações como esta?
Tem, sim. Ainda antes de outubro, em que assistimos a uma das catástrofes que mais têm prejudicado as pessoas, prejudicado a economia, destruído a paisagem, que são os incêndios. Sabe que estes incêndios têm um impacto altamente de dimensão trágica no património, porque os sítios arqueológicos são altamente vulneráveis. Por outro lado, a deslocação de veículos de combate aos incêndios, sempre em situação de emergência, acaba por ser muito destrutivo de estruturas que existem nesses lugares de âmbito patrimonial. Constitui um grupo de trabalho, do qual faz parte justamente o Inspetor-Geral das Atividades Culturais, além dos vários profissionais que em património têm conhecimentos muito específicos. Também o Conselho de Administração da Museus e Monumentos de Portugal, que a meu convite iniciou funções, integra uma das mais qualificadas profissionais em gestão de risco em património, a professora Esmeralda Paupério. A gestão de risco em património, aliás, eu enquanto diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre do Bem, realizei um estudo que inclui um plano de mitigação dos efeitos das alterações climáticas, no caso, em património costeiro, como é o caso da Torre do Bem, e que agora, no âmbito do PRR, vai ser executado.
Pergunto-lhe se já se mudou definitivamente para o Campus 21 e deixou o Palácio Nacional da Ajuda?
O Palácio Nacional da Ajuda nunca pode ser deixado. É um ícone do Ministério da Cultura e assim continuará. É evidente que tenho instalações no campus, com muito gosto. Isso é muito facilitador e estamos aí muito tranquilos.
Mas continua a manter gabinete na ajuda?
É evidente, até por questões que têm a ver com a realização de audiências e o país tem que receber adequadamente os representantes de outras pastas, outros ministros, elementos do corpo diplomático, etc. E,
mas portanto, isso é uma questão que já esclareceu com o ministro Leitão Amaro?
Mas essa questão nem se coloca. Há aqui um lado de telenovela que eu não sei quem é que pretende alimentar, mas parece-me absolutamente, é ridículo. Houve duas notícias, uma relativa a uma amizade que supostamente não teria sobrevivido ao meu mau feitio, coisa que está atestado, o que é absolutamente mentira, nós somos amigas de toda a vida. A secretária de Estado pediu-me, depois de cumprido o seu objetivo, que foi resgatar o PRR, para, na sequência de um concurso que fez no Natal, ir tomar conta de um novo cargo na Universidade de Coimbra, que é o de professora catedrática, porque saiu vencedora desse concurso. E eu apresentei esse pedido ao Sr. Primeiro-Ministro, que concordou com a saída. Por outro lado, no que diz respeito a qualquer problema de articulação ou de relação com o ministro António Leitão Amaro, nós somos os melhores amigos, não sei quem é que pretende criar aí um romance, porque seria um romance trágico, mas não, é até uma grande amizade.
Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigada, eu.